O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Neste episódio vamos conhecer o projeto PET, Privacidade e Transparência, que arrecadou o segundo lugar do prémio IN3+, 1 milhão para a inovação, com um valor de 250 mil euros. Comigo em estúdio tenho a investigadora do Laboratório de Software Confiável, do Inesctec, e professora convidada do Departamento de Informática da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, Ana Nunes Alonso. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Obrigada,
o convite da RUM e em especial do Minho ID. Ora, para começar, em que é que consiste e qual é a ideia por trás deste PET, este Privacidade e Transparência?
A ideia foi encontrarmos algo que fosse relevante para entrar no concurso de inovação, porque era um concurso que já conhecíamos, no qual, aliás, já temos histórico de ter sido selecionado propostas feitas do Laboratório de Software Confiável e do Inesctec já para o primeiro prémio. Portanto, aquilo em que pensámos foi, tendo em consideração aquilo que é o que nós fazemos, a nossa área de conhecimento, nos sistemas distribuídos, no processamento de dados, nas bases de dados, o que será que podemos contribuir para este concurso, para este prémio de inovação, e que esteja alinhado com aquilo que são os valores da entidade que o financia, neste caso que é a INCM. E aí o valor principal era confiança. Então, com base nisso, o que nós estivemos a pensar é como é que nós podemos dar confiança sobre aquilo que é uma consulta e a resposta a uma consulta feita a uma base de dados. Essa foi um dos aspectos em que pensámos. E o outro foi que esta confiança, especialmente se estivermos a falar em confiança em instituições, confiança em prestadores de serviços, está muito também ligada à reputação destes. E aquilo que nos parece que é o ideal para haver cada vez mais confiança nestas instituições é que elas consigam ser transparentes. Só que há um problema base, que é as instituições não conseguem nem podem ser completamente transparentes, nomeadamente não podem revelar aquilo que é informação privada e possivelmente sensível do que são os seus clientes. Daí tivemos que encontrar uma forma que conseguisse equilibrar esta vontade de transparência, vontade e necessidade de transparência, com a salvaguarda da privacidade, quer dos clientes ou dos utentes ou de quem usa o serviço, como também do próprio segredo de negócio e dos dados que são críticos para as instituições. Ou seja, aquilo que nós encontramos foi uma forma de contrabalançar este desejo de privacidade com a possibilidade e a necessidade de proteger a privacidade de quem usa.
Mas estamos aqui a falar de uma aplicação, um software com recurso à inteligência artificial. No fundo, o que é que acaba por ser este PET?
Neste momento, a inteligência artificial, eu diria que não é o foco da nossa proposta. O PET é um ecossistema em que temos um prestador de serviço, temos os utentes desse serviço, temos entidades como, por exemplo, a comunicação social ou alguém que esteja interessado em ver qual é que é o desempenho do prestador de serviço, olhando para indicadores do seu desempenho, e nós encontramos uma forma de contrabalançar os interesses de todas estas entidades e as vantagens que todas estas entidades tiram, de maneira a que consigamos ter indicadores que são de facto verificáveis sobre aquilo que é a prestação de serviço. Ou seja, imaginemos que estávamos a falar de um serviço e que um indicador seria, para satisfazer um pedido de um utilizador, não passam mais de X dias. Aqui, o que nós podemos fazer é dar como verificado este indicador, ou seja, a entidade poderá dar este indicador e dar uma prova sobre a confiabilidade deste indicador, e que pode ser utilizada para fazer também o cruzamento com aquilo que é a experiência individual de cada utilizador. Ou seja, aquilo que vamos ter, no fundo, vai ser, olhando para aquilo que é a base de dados do prestador de serviços, qualquer interrogação que seja feita sobre esta base de dados terá uma resposta, e essa resposta tem associada uma prova formal.
Colocando um exemplo prático, uhum, pode ser uma ajuda, por exemplo, no caso dos concursos públicos, até para ajudar a avaliar, no fundo, a perceber se é a melhor empresa para aquele projeto.
Talvez, sim, talvez essa possa ser uma aplicação. Um exemplo simples que nós damos é o caso de uma fila de espera, de uma lista de espera para algum serviço. Por exemplo, e ser possível que, por um lado, o prestador consiga dar indicadores sobre como é que é o serviço associado a essa fila, ou seja, quanto tempo, lá está aquele exemplo, quanto tempo é que se espera até se conseguir ter um determinado serviço, um tempo médio, pode ser o tempo máximo, todo o tipo de indicadores que conseguimos calcular sobre filas. E poder dar este indicador de forma confiável e verificável, de maneira a que seja possível, pegando na resposta, fazer a validação dela face a uma estrutura pré-calculada, e esta validação é formal. É formal no sentido de é matemática, é calculada, não é um processo burocrático propriamente dito, ok? E aqui está a força daquilo que nós conseguimos fazer. É precisamente, portanto, tendo uma base de dados, portanto, que terá informação que é relativa ao prestador de serviços, específica de qual for o tipo de serviço, a área em que trabalha o prestador, e que quando vamos fazer consulta dessa informação, temos a garantia que a resposta está conforme aquilo que está na base de dados. Um exemplo de aplicação também seria para aqueles casos em que temos, por exemplo, tarifários dinâmicos que dependem da congestão. Um exemplo simples, que se calhar é fácil de entender, por exemplo, os serviços tipo Uber, que têm preços que variam de acordo com a necessidade de utilização do serviço. Ou seja, em alturas de ponta, por exemplo, o serviço é mais caro. Imaginem que seria possível o utilizador ter a certeza que quando a Uber diz que o preço é mais caro porque a taxa de utilização está acima de um determinado nível, ter de facto a garantia que é isso que se está a passar. Portanto, ter uma prova de que isso acontece. Outro exemplo seria pensar em concessões, por exemplo, concessões que o Estado faz a empresas privadas, e o Estado conseguir verificar qual é que é o nível de serviço que o concessionário está a conseguir dar, mas sem saber necessariamente os detalhes de quem é que usa esse serviço.
Daquilo que li, pode ser também uma ajuda, lá está, para um caso que é muito familiar dos portugueses. Aliás, o Eurobarómetro fala que a corrupção é sentida como comum para 93% dos portugueses e 70% dos europeus. Ora, o último governo caiu precisamente por um alegado caso de corrupção. Como é que pode ajudar também aqui, neste caso, a minimizar este problema?
Aqui há duas questões. Uma que é a percepção da corrupção que existe nas instituições, e que, se formos também ver dados publicados em estudos, agora não tenho presente exatamente qual é que é o estudo, mas que está publicado, é que até a percepção que o público tem da corrupção é superior àquela que é a corrupção de facto. Ou seja, com o PET, isto também ajuda as instituições a demonstrar que às vezes aquilo que parece não é. Ou seja, às vezes aquilo que pode dar a sensação de ser corrupção não é, e dar, portanto, indicadores confiáveis ao público, aos utentes, a quem está interessado em perceber qual é o comportamento desse serviço. É um bocadinho nesse sentido que o PET vai, também vai no sentido de se conseguir perceber se de facto ela existir, conseguir dar algum tipo de indício. Mas, claro, faz apenas sentido no caso em que as instituições estão dispostas e têm interesse em demonstrar a sua transparência, em ser, de facto, o mais transparente possível, de forma verificável, portanto, mas tem que ser algo que é do interesse delas.
E qual é aqui, se calhar, o maior também desafio, quando nós estamos a falar aqui de transparência e privacidade? É garantir, lá está, esta questão da privacidade, lá está, dos dados?
Pronto, aí a tecnologia que nós estamos a propor permite-nos fazer o seguinte, que é esta questão de conseguir gerar provas sobre aquilo que é o resultado de uma consulta à base de dados funciona porque há uma fase anterior em que se faz um cálculo de uma estrutura de dados autenticada sobre essa base de dados. E esta estrutura de dados autenticada, que depois nos vai permitir aferir se as provas são verificadas ou não, não revela qualquer informação sobre os dados em si. Ou seja, temos esta estrutura de dados em que a ideia é que seja gerida e que seja mantida por uma entidade terceira confiável, e aqui entraria, seria precisamente o papel da INCM no ecossistema que nós imaginamos, e em que perante uma consulta, que por exemplo o utilizador faz de querer saber qual é a sua posição numa lista de espera para um serviço, por exemplo, vai ter uma resposta, está na posição 7 ou está na posição 8 ou qualquer coisa desse género. Em particular, perceber se a sua posição se está a subir na lista, se está a descer, este tipo de consideração. Portanto, o utilizador pode fazer esta pergunta, recebe uma resposta e consegue fazer a verificação com base na estrutura autenticada de que isso é verdade. Isso evita que, por exemplo, se possa ter respostas que sejam contraditórias. Por exemplo, ter um utilizador que está a subir na lista e um que antes estava em cima, agora está em baixo. Ok, é um bocadinho difícil estar a explicar isto assim, mas...
Perceber que não houve aqui, se calhar, um tipo de favor para subir na lista.
Exatamente, sim, exatamente. Ou seja, permite fazer essa verificação com a certeza que a entidade não pode dar respostas diferentes, uhum. Ou melhor, respostas não coerentes às várias perguntas a que responde.
Mas este ecossistema que apelidou então o PET, precisa aqui de uns ajustes finais? A ideia é que ele chegue ao mercado? Quando?
Sim. Ora bem, a ideia base é esta que eu disse, de ter uma estrutura que nos permite validar aquilo que são os indicadores disponibilizados por prestadores de serviço. Mas existe uma outra parte, onde entra mais diretamente aquilo que é a área de trabalho da equipa que concorreu ao PET, e que é a área dos sistemas distribuídos, das bases de dados. Porquê? Porque não fará sentido e não será bem recebido se, por exemplo, nós encontrarmos uma solução, mas que para alguém poder utilizar, tivéssemos que chegar lá e dizer, ok, têm já as vossas bases de dados, mas agora vão ter que deitar tudo fora e começar de novo com algo que nós vos vamos dar. Ora, isso não vai fazer sentido e não vai ser viável nem em termos económicos, nem de esforço para o fazer. Portanto, entra a nossa parte de conseguir compatibilizar esta abordagem com as bases de dados já existentes e que são de modelos diferentes e que são de fornecedores diferentes, tudo isso. De modo que entra aí uma boa parte daquilo que é a nossa expertise, o nosso know-how. Em termos de ajustes, naturalmente, como nós fizemos uma candidatura a pensar no primeiro prémio, não é? Porque é logo nisso que se pensa.
Ninguém entra para perder.
Exatamente.
Exatamente.
A nossa candidatura estava escalada para um orçamento de 600 mil euros. Incluía um piloto com uma dimensão considerável, já com um caso real. Naturalmente, ao ter recebido o segundo prémio, temos que fazer ajustes naquilo que vamos fazer. Eu diria que da parte de desenvolvimento da tecnologia fica sensivelmente igual. Aquilo que vai ficar para oportunidades posteriores será precisamente o conseguir construir um piloto de base real, e nós adaptámos um bocadinho a nossa estratégia para conseguir ter um demonstrador que permita chegar a instituições que possam estar interessadas em adotar o PET, esta abordagem, ou nos permita, no geral, ir procurar outras fontes de financiamento adicionais para chegar então a essa ideia do piloto. E, portanto, foram estes ajustes que nós tivemos que fazer, ou seja, deixar um bocadinho mais para o futuro esta ideia de um piloto de escala real e concentrar-nos em desenvolver a tecnologia e ter, lá está, este demonstrador que nos permita encontrar casos de uso, encontrar entidades que estejam interessadas neste tipo de solução.
Ou seja, a chegada ao mercado vai depender aqui muito também de parceiros.
Sim, sim, sim. Com certeza. Vai depender também daquilo que será a nossa interação com o INCM durante o desenvolvimento e do interesse que a própria instituição tenha em levar esta solução, esta ideia para o mercado, e vai depender também, naturalmente, de encontrar instituições que estejam interessadas em fazê-lo.
Muito bem. Isto é algo de, olhando para a Europa, já não estou a dizer no mundo inteiro, mas na Europa, isto é considerado algo de inovador a nível europeu, porque da pesquisa que fiz percebi que este é um mercado avaliado em dólares americanos de 150 milhões. Estamos a falar aqui de uma realidade interessante.
Eu julgo que esse dado se refere à aplicabilidade da tecnologia criptográfica de base que nós estamos a utilizar, que são as provas Zero Knowledge. no geral, este tipo de tecnologia poderá permitir-nos fazer algo que compete com aquilo que é a tecnologia blockchain, especialmente em casos em que, portanto, dos requisitos para fazer sentido usar uma tecnologia tipo blockchain é que tenhamos várias entidades que estão interessadas em trabalhar em rede para chegar a um determinado fim, e a garantia que se dá é esta garantia de, é uma garantia de imutabilidade, é uma garantia de que existe um registro daquilo que é a informação que é trocada, aquilo que são as interações entre estas entidades. Neste caso, nós conseguimos fazer algo que nos vai dar características semelhantes, mas que não necessita de uma rede interessada em colaborar.
Muito bem. Muito obrigada mais uma vez, professora e investigadora Ana Nunes Alonso, pela sua presença aqui no Minho ID. Espero também que tenha gostado desta experiência. E voltar cá quando tivermos novidades, então, deste PET.
Muito obrigada. Foi um prazer conversar convosco.
Quanto a nós, quanto ao Minho ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para dar a conhecer e simplificar. Até lá.
O Minho ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho IID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.